Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria de ter como convidado o professor Eugênio Butti, que é professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, articulista do jornal Estado de São Paulo e também autor de um livro que eu desde já recomendo demais a leitura, A Superindústria do Imaginário, sobre o qual a gente vai aqui explorar em diversos pontos. Professor Eugênio, muito obrigada por ter aceito o convite, um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Eu que agradeço o convite e o prazer é todo meu.
Que bom, professor. E antes da gente começar a tratar dos assuntos do livro, dos assuntos da sua pesquisa, eu queria dar uns passinhos para trás e lhe indagar como é que o senhor se interessou pelas suas áreas de pesquisa e atuação, como é que o senhor foi trilhando seus caminhos profissionais, até para a gente entender também como e por que surgiu o próprio projeto do qual resultou esse livro, A Superindústria do Imaginário.
É um percurso longo que, no caso dessa pesquisa em particular, sobre a superindústria do imaginário, é uma trilha que se inicia quando eu ingressei na pós-graduação na Escola de Comunicações e Artes. Lá se vão 30 anos. O que, que houve ali? Eu era crítico de televisão na imprensa e estudava muito a comunicação pela TV, o que me levava às teorias da comunicação, a certas vertentes do pensamento econômico. O direito é algo muito presente na minha formação, porque eu mesmo fiz a graduação em direito na USP, e eu comecei a enxergar conexões que me levaram a essa percepção da exploração do olhar. Já na comunicação da televisão aberta, havia a exploração do olhar como trabalho. E com o advento das redes sociais, que acompanhou a evolução dessa minha pesquisa, eu pude notar que essa exploração ganhou profundidade, densidade, ganhou escala e se combinava com mecanismos mais eficientes de extração de dados sobre as pessoas. Eu lembro que essa particularidade de capturar dados pessoais já funcionava desde antes, era uma necessidade quase que operacional do mercado do entretenimento, do mercado da informação, com a criação do que se chamava naqueles tempos de database marketing. Essas bases de dados que reuniam informações sobre as pessoas já eram uma realidade antes da internet e já era uma particularidade da indústria cultural ou, se quisermos, do grande espetáculo, como Guy Debord nomeou. Mas, com o advento das redes sociais e de outras plataformas, outros tipos de ambiência, de vinculação entre o sujeito e o espetáculo, isso ganhou mais complexidade, mais potência e mais precisão. Com as tecnologias digitais e com a inteligência artificial, machine learning, é possível direcionar para cada pessoa a mensagem. E é possível direcionar para cada pessoa no momento oportuno, com o palavreado adequado para aquela situação em particular, daquela pessoa em particular. O database marketing, portanto, virou uma indústria muito poderosa. O extrativismo de dados pessoais, que muitos afirmam que veio para ficar no lugar do extrativismo do petróleo. que os dados pessoais seriam o novo petróleo no novo capitalismo. Então, esse percurso vem da observação da televisão, evolui pela análise das mídias sociais e de outras ferramentas. Nós estamos aí nos tempos do ChatGPT, que é um experimento mais antigo, né? A versão mais recente foi lançada em novembro, mas já é um experimento mais antigo, e eu vejo um fio condutor nisso tudo, e vem daí o meu interesse.
Maravilha, professor. Eu vou pedir licença até para situar melhor o nosso ouvinte e tentar, em uma breve síntese aqui, enumerar algumas das teses tão interessantes que o senhor trata no livro, amarrando também com muita habilidade, né? Então, me chamou muita atenção que o senhor menciona e destaca a questão do valor das mercadorias e o quanto hoje isso está muito mais encarnado na imagem do que propriamente no corpo da mercadoria, da importância das marcas, e o senhor situa essa construção de valor dentro de um processo em que os usuários e não somente as empresas participam ativamente desse processo. O senhor mostra o quanto o marketing hoje, mais do que vender bens, ele quer, na verdade, construir sentidos. Para além da extração de dados, o senhor menciona essa extração do olhar do usuário. Para além da violação da privacidade, o senhor mostra que esses modelos de negócios mapeiam o desejo secreto do usuário para construir sentidos a partir daí. Além do mercado de atenção, o senhor fala de um mercado que não apenas capta a atenção, como também distrai o usuário e canaliza a atenção do usuário. E um ponto particularmente importante, né? Eu já havia visto muito a discussão sobre o chamado trabalho sombra, o que hoje nós fazemos pelas plataformas. Mas, na verdade, o senhor vai até além disso. O senhor chega a dizer que é uma nova forma de escravidão e que atingiria até mesmo as crianças. Então, professor, o senhor poderia, a partir disso tudo, nos explicar o que é exatamente essa superindústria do imaginário, como todos esses pontos eles se reúnem para formar esse resultado conjunto?
Ana, eu não posso deixar de externar minha alegria e encantamento de ver como você se apropriou tão bem do pensamento que está nesse livro. Eu gosto sempre de alertar as pessoas que é uma leitura difícil, são quase 500 páginas, não é um passeio, é uma leitura que demanda trabalho do leitor, da leitora. São muitas referências teóricas, construções de raciocínios que se estendem por muitas páginas, e é muito gratificante para um pesquisador como eu ver alguém que transita tão bem pela malha conceitual que eu estabeleço ali. E, de fato, é isso mesmo. Você resume muito bem. Além de capturar e explorar o olhar, essa indústria captura muito mais do que a atenção, o desejo. Nós temos que entender essa transição para ter o vislumbre da profundidade que ela tem. Nós pensamos a economia normalmente como alocação de recursos, como produção de bens e distribuição de bens que atenderiam necessidades das pessoas. Isso ficou para trás. Na superindústria do imaginário, o que são fabricados são signos e não coisas corpóreas, e que não prestam nenhuma homenagem e nenhuma serventia para a necessidade das pessoas. O que está em pauta é o desejo. A necessidade não tem nada a ver com isso. As mercadorias valem cada vez mais pelo que elas representam, pelo que elas significam, pelo que elas dizem no grande espetáculo. A mercadoria entra como um signo de distinção ou como uma marca que carimba o sujeito com um conteúdo ou com aparência de conteúdo, com uma massa de significação que diria quem ele é. Eu não me refiro apenas à necessidade imposta pelo desejo de ter um jato particular, ou de ter um par de óculos, ou de ter uma determinada vestimenta, mas eu me refiro a todas as significações que estão disponíveis no mercado e que servem para qualificar as pessoas. Quase o sujeito diz quem ele é por aquilo que ele consome e mostra que consome. A ostentação, portanto, não é um desvio, mas uma confluência quase que incontornável desse modo de produção e desse modo de consumo. E isso é a superindústria do imaginário. Em primeiro lugar, por que uma superindústria? Por que eu uso esse termo? Porque, evidentemente, na produção do entretenimento, dos artefatos que entretêm, que seduzem, que hoje é a principal atividade econômica do capitalismo, aquelas relações que nós imaginávamos como sendo de serviços são, na verdade, relações industriais. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Nós entendemos que a distribuição e mesmo a feitura de memes, de mini conteúdos de redes como TikTok, ou filmes, ou séries, ou noticiários, ou outdoors, ou peças de teatro, comícios políticos, entradas, anúncios no horário eleitoral gratuito, na propaganda partidária, cultos religiosos que vão veiculados pela televisão numa massa incalculável de horas de televisão e de internet, nós pensamos que isso não constitui fabricação de coisas. Nós chamamos a isso de uma atividade de distribuição, um serviço que se presta. Isso não é classificado nas métricas econômicas como atividade industrial, mas é situado num outro setor. Isso não é agropecuária, não é indústria, é um outro setor ao qual se dá o nome de serviço. Eu postulo que isso é uma relação industrial e, mais do que industrial, superindustrial. Em que sentido? No sentido de que a confecção de mensagens passa por relações de exploração, em que existe a contratação, a convocação do trabalho, e existe a fabricação de um valor, e existe a obtenção de um mais-valor aí, e também nas relações ditas de distribuição, existe uma exploração industrial, agora do olhar. Ao olhar as mensagens, as massas, as pessoas anônimas do público fabricam significação. E essa fabricação de significação constitui um produto, e esse produto é o que mais imprime valor de troca sobre as mercadorias. Novamente, eu vou dar um exemplo e termino essa explicação. Quando um banco inventa que a cor alaranjada deve ser a cor que o identifica, esse banco produz uma associação entre aquela cor e a sua marca de banco. Mas para que essa associação seja costurada, para que essa justaposição ocorra, para que exista um cimento aí que colhe uma coisa, a cor alaranjada, a outra coisa, que é a marca do banco, é preciso o olhar social, é preciso que muitas pessoas, sucessivamente, no curso de um período longo, estejam olhando para aquilo, entendendo aquilo e confeccionando esta associação. É só a partir daí, só a partir do uso do olhar social, que a cor adere à marca. Isso se dá num processo que é análogo ao processo linguístico. A língua se faz pelos falantes. É claro que toda pessoa, quando fala, ela precisa obedecer uma série de regras, ou ela não será entendida. Ela precisa pronunciar as palavras corretamente, precisa encadear as palavras segundo parâmetros daquela língua, parâmetros do uso, não me refiro à gramática escolar, mas parâmetros do uso, ou ela não será entendida. E, ao falar a língua, as pessoas perpetuam a língua ou prolongam a existência da língua e, ao mesmo tempo, modificam a língua. O uso cria as associações de sentido. Com o olhar se dá algo análogo. O olhar social cria as associações de sentido, produzindo aquilo que é reconhecível socialmente. Portanto, o consumo do espetáculo produz significação, e essa produção de significação é um processo industrial, ou como eu prefiro dizer, superindustrial, porque ele é além do que nós conhecemos como industrial, ele é mais concentrado do que o que nós conhecemos como industrial. Isso é uma relação de trabalho, é uma relação de exploração e fabrica os signos da superindústria do imaginário, que são todos os signos que estão em circulação. O olhar é uma força produtiva aí, mas o uso dos signos a partir do olhar agiganta essa força produtiva. O olhar não é apenas o exercício, uma postura passiva de ficar olhando as coisas. O olhar é ativo, ele insere o sujeito num jogo semântico, numa produção sígnica, e esse sujeito é ativo lá dentro. O uso social das imagens, dos signos, e às vezes signos como palavras, que aparentemente não tem nada de visual, sintetiza esse valor e esse atributo da imagem da mercadoria. Tudo isso é uma grande indústria, ou melhor, uma superindústria. E o que está sendo fabricado aí é o imaginário. Podemos dizer o imaginário social. Tudo aquilo que integra o nosso repertório de signos compreensíveis. Tudo isso é parte do imaginário superindustrial ou da superindústria do imaginário. Não é à toa que as empresas mais valiosas do mundo hoje são aquelas que operam essa circulação de signo, aquelas que extraem dados pessoais para abastecer estratégias de comunicação, ou aquelas que, enfim, estão na linha de frente da tecnologia que faz isso. É isso a superindústria do imaginário.
Perfeito, professor. Acho que ficou super compreensível. E enquanto o senhor falava, eu me indagava aqui, né, em que medida, acredito que também são preocupações suas, há também um grande receio de que nessa produção de conteúdo a gente esteja aniquilando a própria individualidade, né, das pessoas, manipulando suas consciências, e etc. Como é que o senhor vê isso, né? Porque hoje é muito interessante saber que o senhor tem essa formação em direito. Hoje a gente discute até neurodireitos, né? Aquela ideia de que, bom, eu preciso ter direito ao livre desenvolvimento da minha personalidade. E eu preciso estar livre e protegido contra interferências indevidas que podem deturpar escolhas legítimas. E toda essa indústria do imaginário, se eu bem entendi, não tem preocupação com esses limites e o respeito a esse livre desenvolvimento da personalidade, não é, professor?
Não, não tem nenhum respeito. Nem é um assunto. Só é um assunto quando existe uma grita, quando existe um protesto, e aí essas questões são incorporadas ao discurso de boas maneiras que a indústria faz. Mas, na essência, o grande ganho do capitalismo se dá em lugares nos quais a legislação é incipiente ou é vazia. Foi assim com a Revolução Industrial, ou com as revoluções industriais. Ali, em certos momentos, explorava o trabalho infantil. Tudo isso precede o estabelecimento dos direitos do trabalhador, dos direitos das crianças, da ideia de justiça social, do Estado provedor ou do Estado regulador. A selvageria do modo de produção vai na frente, historicamente. Hoje, nós não estamos mais falando de exploração de crianças em um regime de trabalho escravo. Ainda existem, desgraçadamente, ilhas de exploração de trabalho escravo. No Brasil, de tempos em tempos, estoura aí um escândalo de exploração sem limites de pessoas por empresas inescrupulosas. Mas, no que acontece na superindústria do imaginário, a situação é muito pior, porque as crianças são convocadas a brincar com esses artefatos, esses gadgets, essas bugigangas, como telefone celular, iPad. E muitas vezes os pais se orgulham de ver como as crianças sabem deslizar o dedo sobre a tela e aprendem rapidamente os comandos. Não passa pela cabeça de ninguém, ou de quase ninguém, que aquelas crianças, ao fazer isso, estão fornecendo dados sobre a subjetividade delas, que os algoritmos, em algum nível, sabem quem são essas crianças. Isso vai ficar memorizado, vai fazer parte do que antes se chamava de database marketing. Isso será usado em assédios futuros que acontecerão com relação àquelas crianças. E as crianças estão costurando significações, sem receber um tostão por isso. Elas estão realizando um trabalho valiosíssimo, que essas empresas se tornaram as empresas mais valiosas de toda a história do capitalismo, e as crianças que fazem isso não recebem um tostão, assim como os adultos também não recebem um tostão. As pessoas ainda não se deram conta do que está acontecendo, assim como no tempo das revoluções industriais, não se davam conta da violência contida na exploração da mão de obra de crianças na linha de montagem.
Sim.
Mas eu chamo atenção para esse aspecto hoje. Vamos pensar, por exemplo, na figura do Ayrton Senna, que é um herói brasileiro, com toda justiça, uma grande figura, um fator de inspiração para muita gente. Mas o fato é que o Ayrton Senna aparecia dentro de um carro, um automóvel de corrida lá, e dentro de um macacão, que era o uniforme que ele usava para pilotar aquele automóvel, que era um maço de cigarro. O Ayrton Senna era a encarnação, ele parecia fantasiado de um maço de Marlboro. Esse maço de Marlboro ia como a moldura do que era o significado dessa pessoa tão inspiradora, e é como moldura para crianças que admiravam o Ayrton Senna. É claro que ali foi se formando um contingente de público futuro para o consumo de cigarro. E isso nós devemos discutir sem vilanizar ou sem ter a intenção adotar um discurso ácido com relação a uma figura que é Ayrton Senna, da qual nós nos orgulhamos, todos nós nos orgulhamos. Mas é importante lembrar esse episódio para entender o funcionamento da superindústria do imaginário. Não havia nenhum respeito às crianças quando você distribui uma propaganda de cigarro envolvendo o ídolo Ayrton Senna. Em vários países hoje, há limites para a propaganda de cigarro para crianças, mesmo no Brasil. Em alguma medida, são limites muito brandos, mas em alguma medida isso decorre de uma consciência de que as crianças teriam menos proteção para distinguir uma coisa da outra e, de algum modo, aquele tipo de mensagem atua na constituição da subjetividade.
Uhum.
E a associação do cigarro como um ato de liberdade ou como uma afirmação individual ou como uma rebeldia autorizada, ela acaba ficando. E não havia nenhum escrúpulo das pessoas que operavam esse tipo de assédio às crianças, né? Uhum. A partir do estímulo ao consumo de cigarro, mesmo que fosse futuro. E muitas das pessoas que operam isso não têm a menor ideia do que estão fazendo, mas mesmo as que têm, elas diminuem o impacto, diminuem os efeitos, o potencial nocivo disso que elas fazem. Sobre isso, existe um filme, aliás, que um documentário sobre as redes, que está na Netflix,
Dilema,
o nome no meu corpo, O Dilema das Redes. E vários ex-executivos dessas grandes indústrias se deram conta daquilo e não encorajam os filhos ou mesmo impedem os próprios filhos de terem contato precoce com as redes sociais. Sim. Isso que eu estou falando, portanto, é algo já sabido, mas o direito, a regulação estatal não se deu conta disso. Ainda existe um tempo, que é o tempo natural, mas é sempre um atraso. Ainda existe um tempo para que a gente entenda a violência psíquica do que vem se passando.
E é muito interessante, né, professor? Porque quando a gente vai pensar no capitalismo hoje, principalmente diante da tecnologia, a gente ouve mil teses, né? Ah, hoje é possível o capitalismo até sem capital, o capitalismo sem trabalho, e muitas vezes o exemplo das plataformas é colocado nesse sentido, para dizer, olha, as plataformas proporcionalmente têm um grupo de trabalhadores muito pequeno para a geração de valor que de fato acontece ali. E aí diz o senhor, olha, não é que exista trabalho, existe uma outra forma de trabalho. Não é o trabalho daquelas pessoas que estão sendo contratadas por esses agentes, e sim dos próprios usuários, que estão, inclusive, trabalhando voluntariamente nos seus momentos de lazer, que é um ponto que o senhor aborda muito, né? E que, na verdade, não só estão gerando um valor que é expropriado por esses agentes econômicos, então aqui a gente teria um problema econômico, por assim dizer, de extração de valor, de acordo com seu argumento, como também causando uma série de danos a esses usuários, especialmente quando são crianças. Então, é um problema que, na verdade, se espraia em diversas frentes, né, professor?
Perfeito. Realmente, eu fico muito tocado com a maneira como você discursa e representa e reelabora as proposições teóricas que eu faço, porque você sabe muito bem, nós que trabalhamos na pesquisa das ideias, muitas vezes estamos falando para poucos interlocutores, por uma série de restrições, inclusive restrições semânticas.
Uhum.
E quando a gente encontra assim, uma interlocução que flui tão bem, é um momento que gratifica e compensa o trabalho investido nisso, né? Esse livro mesmo é um livro que só se tornou possível a partir de 20 anos de pesquisa, de leitura, de estudos, de debate. E é bacana ver que ele encontra interlocução. Você toca aí num ponto muito importante. Essas grandes big techs, né, que eu prefiro chamar de conglomerados monopolistas globais, não contratam fotógrafo. É muito interessante, você nunca vai encontrar uma pessoa dizendo assim, eu sou fotógrafo do Facebook, ou do Google, ou do YouTube. Não contratam cinegrafistas, não contratam iluminadores, cenógrafos, roteiristas, redatores, editores. Isso não existe nessas empresas. No entanto, esse trabalho está lá. Você encontra imagens que foram feitas por fotógrafos, textos que foram escritos por jornalistas, por ficcionistas, por dramaturgos. Você encontra desenhos, cenas, vídeos, canções, gravações de todo tipo. Quem é que faz isso? O público. Especialmente nas redes sociais, como o YouTube, como o Facebook, como outras aí, quem fez esse trabalho? Quem fez esse trabalho foi o usuário, aquele que acha que aquele serviço está sendo dado de graça para ele. Quem fez o trabalho de fotografar, de escrever, de gravar, de transmitir, de subir, fazer o upload, foi o usuário, que acha que está se divertindo, mas está trabalhando, está confeccionando mercadorias que serão consumidas pelos seus pares, pelos outros usuários, e com isso vão deixando rastros do seu desejo, do circuito secreto do desejo de cada pessoa. Cada subjetividade tem o seu próprio circuito secreto do desejo, mais ou menos como a impressão digital. O circuito secreto do desejo não é igual de uma pessoa para outra. Nessa perspectiva, existem tantas sexualidades quanto existem habitantes sobre o planeta Terra. E esses rastros vão deixando pistas a ponto de ser possível o algoritmo saber do tempo psíquico que cada pessoa precisa para experimentar uma sensação de gozo. O algoritmo pode saber que incrementos são necessários para ativar a curiosidade ou mesmo a sede, e isso tem um valor político de manipulação de pessoas e um valor de mercado incomensurável, né? Vem daí a explosão de valor dessas empresas. É incrível, porque o público trabalha enquanto imagina se divertir. Eu tive uma visão disso quando eu tive que passar por dentro de um cassino, porque aconteceu na minha vida de ter que ficar hospedado num hotel em Las Vegas, num percurso, e aí eu precisei buscar alguma coisa. Embaixo do hotel tinha um cassino, eu tinha que ir até um lugar que tinha água, ou leite que eu ia dar para os meus filhos. Eu sei que eu atravessei um imenso cassino vazio, interminável, faz muitos anos. E, olhando aquilo, eu falei, mas isso aqui é uma fábrica, a organização disso aqui é de uma fábrica, é uma linha de montagem. Essas máquinas estão dispostas como uma linha de montagem. E, de fato, as pessoas vão lá e ligam aquelas máquinas e ficam trabalhando naquilo. Só que elas pagam para fazer esse trabalho e, depois, elas deixam um valor em dinheiro para o dono do cassino. Uhum. É uma indústria incrível, porque o trabalhador que faz mesmo o trabalho não é o croupier, não é o, é o público. E eu vi que aquela relação de exploração própria do cassino valia para relações de exploração em geral, nos shows, nos estádios de futebol. O público faz o trabalho, a torcida faz o espetáculo e paga para entrar.
Pois é, isso que é muito interessante, né, que, da sua obra, porque o senhor une muito bem essa preocupação com a individualidade, especialmente se tratando de vulneráveis, como as crianças, mas também é uma forma interessante de se ver o próprio capitalismo, né? Porque o senhor está propondo aqui um novo conceito, uma nova forma de se ver indústria e produção de bens e valores, uma nova forma de se ver até mesmo esse conflito entre capital e trabalho, porque, a rigor, até as fronteiras entre o que é consumidor e trabalhador, que, em princípio, até então eram muito nítidas no capitalismo, agora se rompem. Né? Agora talvez a gente esteja diante de um consumidor barra trabalhador e vai precisar pensar que desafios essa nova figura suscita, não é, professor? E é muito interessante também do seu trabalho essa reflexão subjacente de o que é o valor e quem está gerando esse valor, porque a gente sabe que um dos grandes desafios da economia digital é distinguir, no inglês fica até melhor, por isso que eu vou me permitir falar em inglês, né, entre os makers, os takers e os fakers, né? Então, o trabalho do senhor também é um desafio. Dizer, olha, quem está, de fato, produzindo valor aqui? Se esse valor está sendo produzido, os ganhos estão indo para quem está produzindo? Então, na verdade, é uma crítica, né, social e ao próprio modo dessa superindústria do imaginário muito interessante.
Muito bom. É isso. Não sei o que acrescentar. De fato, as coisas ficam embaralhadas. Se eu pudesse, eu gostaria apenas de jogar um pouco de luz sobre o que você disse, o tempo de lazer e o tempo de trabalho, ou o tempo do consumo e o tempo da produção.
Sim.
Essas distâncias, elas são suprimidas, elas desaparecem.
Uhum.
O lazer, no mais das vezes, o lazer é um trabalho. Isso não sou eu que digo, ou pelo menos eu não digo isso sozinho, porque já num texto dos anos, final dos anos 30, anos 40, que é resultado de uma pesquisa de Adorno e Horkheimer, é um texto que ficou famoso, chamado Indústria Cultural, publicado no livro Dialética do Esclarecimento. Dois expoentes da Escola de Frankfurt falam no texto que o lazer é o prolongamento do trabalho no, sei quê, do capitalismo tardio. O lazer é o prolongamento do trabalho. Eu acho que essa minha pesquisa mostra essa tendência instalada em um outro patamar.
Uhum.
Sem dúvida, o lazer é um trabalho, porque no lazer você constitui significação para o capital, não é uma significação para você. Um retrato fácil disso aparece quando a gente vê as pessoas passeando com camisetas estampadas com marca disso e marca daquilo. De alguma maneira, ou um óculos que parece uma viseira, de animais de carga que tapa a lateral do campo de visão com um logotipo de uma marca de acessórios de moda. Mas algumas organizações que disputam espaço no imaginário descobrem isso. Então, o marketing, entre aspas, de movimentos sociais é muito frequente. Mas é incrível que, no tempo em que estão passeando, usando uma roupa qualquer, as pessoas estão produzindo significação. Quando vão bater palmas para um jogo de futebol, que é a indústria do entretenimento total, as pessoas também estão fabricando valor. Quando vão a um culto transmitido pela televisão, lotando aqueles templos cinematográficos, as pessoas estão fabricando o valor daquele canal ou daquela proposta ou daquele líder religioso. E veja que seria o tempo da devoção espiritual, o tempo do divertimento, o tempo do consumo pessoal. O tempo todo as pessoas estão fabricando valor. Uma pessoa sozinha dentro de casa jogando um game no iPad ou no... Ela está fabricando valor o tempo todo. Ela está aumentando o índice de uso daquele software. Ela está fornecendo dados sobre como ela funciona, o que facilita novas investidas daquela mesma empresa para atraí-la para outros jogos. O tempo todo, o trabalho de confecção de signo está presente. Isso, sem dúvida, aproxima mais lazer e trabalho. O lazer não é só o prolongamento do trabalho. Hoje eu posso afirmar que o lazer talvez seja a carga mais importante do trabalho na indústria do imaginário. Isso é evidenciado por vários dados empíricos que poderiam ser extraídos aí, mas eu nunca tive muita paciência com a pesquisa empírica. Isso pode ser feito, e vem sendo feito de alguma maneira com outras pesquisas.
Professor, e até me aproveitando também da sua formação jurídica, né, como é que o senhor vê o papel da autonomia privada nessa equação? É claro, não estamos falando aqui de crianças, de vulneráveis, mas a gente está falando normalmente daquele argumento que o usuário diz, olha, mesmo que isso seja trabalho, eu acho que eu tenho autonomia para decidir se eu quero trabalhar em troca dos inúmeros benefícios que todas essas plataformas me dão, se esse é o preço a pagar pela inovação, por esses serviços gratuitos, né? Eu prefiro, por exemplo, trabalhar do que propriamente pagar por esses serviços. Eu já adianto aqui, porque eu tenho muita reticência em relação a essa ideia de soberania do consumidor e etc., mas como é que o senhor vê essa equação? É realmente algo que possa ser negociado entre agentes capazes? Plataforma?
Veja que quando a gente entra em qualquer biboca digital, aparece lá uma coisa para verificar se a gente é humano. Depois, para verificar se a gente está ciente. Aí a gente precisa assinar uma coisa lá de concordância com os termos, que é de uma hipocrisia inacreditável. É um colonialismo aquilo, e já há pesquisadores falando de um colonialismo digital. A força chega para destruir uma terra e formalmente pede que os ocupantes originários dessas terras assinem um termo para dizer que estão de acordo. O colonialismo se fez com contratos assinados. E hoje a gente assina um monte de contrato. Você entra em qualquer quiosque, em qualquer boteco dessas empresas, desses conglomerados, e está lá, nós usamos cookies. Aperte aqui para dizer que você está de acordo ou aperte aqui para ver uma seleção que você pode fazer. Imagina, isso é uma coisa impossível, infernal. Todo mundo põe lá, pode usar cookie, não me encha a paciência. E isso vai escrutinando num raio-x toda a nossa máquina psíquica. Todo mundo agora está fazendo experimento com o ChatGPT. Eu não fiz nenhum. E estou envolvido em debates profundos sobre o ChatGPT. Eu não vou clicar. Alguns orientando os meus entram. Outro dia, o ChatGPT escreveu adeus com crase. Não sei o que se oferece a adeus com crase. Falei, bom, isso deve ser humano, mas está lá. Eu não uso, porque na medida do possível. Eu não quero que o jeito que eu oriento o mouse, não quero que a maneira como os meus olhos se movem fiquem registrado nessa coisa que me parece aviltante. E, mesmo assim, isso aí tudo funciona. As nossas, eu não tenho rede social, eu fiz um Twitter, porque apareciam perfis falsos que aparecem com todo mundo. E aí eu tive uma conversa lá, e o pessoal do próprio Twitter falou, então abre um, porque me dava um pouco de trabalho. Então abro um, tem um lá, mas eu quase nunca uso, às vezes eu posto alguma coisa, assim. Eu tenho LinkedIn também, meu filho me aconselhou a fazer, um pouco pelos meus motivos, mas ali ele me ajuda a operar. Agora, eu não tenho Facebook, eu não uso Instagram, eu também registrei meu nome no Instagram por causa dessas falsificações, mas não uso Instagram, não uso essas coisas, porque eu não quero que fique rastreado. E eu não quero trabalhar de graça. Eu sou jornalista, eu cobro para escrever. Eu não quero fazer o meu trabalho lá de graça. Na medida do possível, eu procuro evitar esse contato que me parece invasivo, abusivo, e não faço isso.
Professor, e uma última perguntinha ainda sobre a superindústria, né? A gente falou muito aqui do indivíduo, da questão do trabalho, mas eu sei também que o senhor se preocupa muito com a questão democrática. A gente acabou de viver aqui um 8 de janeiro, assim, a situação brasileira é bastante sensível. Como é que o senhor vê as relações, então, entre essa superindústria do imaginário e a democracia?
Bom, aí nós estamos falando de um campo que vem sendo muito mais estudado. Isso foi objeto da conferência recente da Unesco, um grande êxito da Unesco, e vem sendo mostrado em muitas pesquisas a relação entre desinformação e desmantelamento das democracias. Acaba de sair há poucos dias, 3 dias, um relatório de um instituto VDEM que mostra como as populações, a maioria das populações do planeta estão expostas a regimes autoritários, totalitários ou tendentes a autoritários, a autocracias, ditaduras, tiranias. a democracia vem sendo erodida, e é um equívoco no Brasil, eu acho um equívoco monstruoso, achar que com a derrota da candidatura presidencial à reeleição do antigo presidente da República, a questão está resolvida, a fatura está quitada. Não está. Nós temos uma tarefa imensa de restaurar o mínimo de democracia e expandir a democracia, e isso está longe de ter sido realizado. E é claro, hoje já é muito claro, 4 anos talvez houvesse um pouco de dúvida, mas hoje já é muito claro, há pesquisas no mundo todo, existe uma relação direta entre a exploração da desinformação e a prevalência das tiranias. Acaba de sair agora, pela Companhia das Letras, um livro da Maria Ressa, que é Prêmio Nobel da Paz, filipina. Ela é americana, porque se naturalizou, mas também é filipina e vive nas Filipinas como jornalista. É claríssimo no texto dela como as tiranias só prosperam com base na desinformação. Patrícia Campos Mello, uma jornalista brasileira, também mostra isso num livro recente que saiu pela Companhia das Letras, a indústria da desinformação, o poder dessa indústria. Ora, mas são muitas, muitas as vivências, muitos os dados, muitas as pesquisas, pesquisas empíricas. É irrefutável que o declínio das instituições democráticas está relacionado com o ascenso da desinformação. Uhum. Essa relação, portanto, ela não pode mais ser minimizada. Eu até tenho explicações para isso, mas aí é quase que um outro livro. Mas há uma relação entre o tipo de interpelação promovida pelo entretenimento e o crescimento da desinformação, que é uma interpelação que passa à margem da razão, do juízo crítico. Juízo de valor e juízo de fato se indistinguem. As pessoas perdem a noção das diferenças entre o que é uma informação e o que é uma opinião. Acreditam que uma crença sem nenhum fundamento tem o mesmo valor de uma opinião e o mesmo valor de uma informação. A informação estapafúrdia, a afirmação estapafúrdia de que as vacinas fazem mal para a saúde ou de que não há destruição da natureza no Brasil, são recebidas com o mesmo grau de credibilidade que uma pesquisa acadêmica submetida a todas as regras do método científico. E isso... sim, está relacionado ao declínio da democracia. Eu escrevi um livro que foi publicado em 2019, chamado, o título é uma interrogação. Existe democracia sem verdade factual? É óbvio que a resposta é não. Para haver democracia, a gente precisa discernir entre o que é fato e o que é opinião, e entre o que é opinião e o que é uma crendice, ou uma loucura, ou um delírio fanático. E a Maria Ressa, curiosamente, nesse livro que saiu agora, final de 2022, ou agora, no início de 2023, ela fala, se a verdade factual se esfarela, a democracia se esfarela. A democracia só pode ser entendida como um exercício político que tematiza problemas comuns a partir de fatos que são racionalmente interpretados, buscando solução para problemas que são coletivamente percebidos por meio da razão. Sem isso, nós estamos no terreno não da política democrática, mas do fanatismo. E aí vale qualquer coisa. Tudo que a gente tem tido como um avanço civilizacional, que é muito precário, mas vai por água abaixo. Então é isso.
Nossa, professor, excelente. Não poderia concordar mais. E para finalizar a nossa conversa, aliás, agradabilíssima, mas infelizmente o tempo já está próximo do fim, eu queria lhe fazer duas perguntas mais gerais e que eu sempre faço aqui para os nossos convidados, né? A primeira delas, como é que o senhor vê essa relação entre direito e economia? Em que medida direito e economia, quando a gente imagina, por exemplo, a superindústria do imaginário, são hoje parte do problema, podem ser parte da solução? O senhor chegou a adiantar, olha, a gente não compreende suficientemente, por isso que está deixando isso muito desregulado. Como é que o senhor tem visto essa...
Olha, o único caminho para a gente superar essa selvageria da indústria do imaginário, que vai levar a democracia a um colapso, se não for contida, por muitas frentes, e não apenas pela desinformação, é o caminho da regulação democrática. Muita gente tem medo de que se fale em regulação em matérias próprias da comunicação. Muita gente interpreta isso como censura. E aí a gente precisa conversar um pouco mais, esclarecer com paciência, mas é o oposto da censura. A censura é o que está hoje em marcha, porque essas grandes empresas tem os seus algoritmos e os mecanismos de acelerar ou de potencializar a circulação de certas mensagens e também de restringir outras. Há um controle, que pode ser um controle meramente maquínico, um controle que não passa por um julgamento de pessoas, mas passa por programação. Mas esse controle dá muita visibilidade para algumas coisas, existe até um impulsionamento que é pago, e joga outras na invisibilidade. Com que critérios? Ora, isso é uma censura privada. Ou, para dizer de forma mais cautelosa, isso pode abrir caminho para ações de censura privada. Isso não está sob o controle público. O controle público reduz e não aumenta o exercício da censura. Isso já ficou demonstrado com a regulação dos meios de comunicação desde a década de 30. As maiores democracias, aquelas que nós olhamos como sendo modelo para o que nós queremos para o Brasil, todas elas têm regulação dos meios de comunicação. E, nesses países, a incidência de censura não aumenta, ela diminui, exatamente por causa da regulação. A regulação protege o público contra a censura. E a mesma coisa nós teríamos que fazer, claro que com outros paradigmas, teríamos que fazer com relação às redes e aos conglomerados. É uma regulação, inclusive, com espírito antitruste, tão conhecido da legislação americana e de vários outros países. Trata-se de uma regulação econômica. Hoje nós temos conglomerados que exercem um monopólio em dimensões globais, e não apenas nacionais. Para muitos países, a legislação nacional não alcança o exercício desse monopólio. Pense numa economia pequena, um país de uma economia pequena, país de um PIB que seja metade do Brasil. Esse país é totalmente impotente para legislar as práticas da Meta, que é a dona do Facebook e do WhatsApp, ou da Alphabet, que é a dona do Google e do YouTube, e assim por diante. Esses monopólios ocorrem numa altitude que vai além da imensa maioria das legislações nacionais. Isso requer uma ação multilateral, internacional, daí a importância do seminário da Unesco. E isso não é censura. Podem usar o pretexto das fake news para fazer censura? Podem usar, isso aconteceu. Mas a regulação econômica da superindústria do imaginário não é censura. É, orientada democraticamente, ela pode ser até o oposto, ela pode reduzir a incidência da censura.
Muito interessante, professor. Essa colocação sobre os riscos de censura privada, no mínimo, precisa vir à tona nessas reflexões, né? E para concluir, professor, o senhor que tem uma vida profissional e acadêmica tão rica, inclusive, né, do direito, depois da comunicação, se o senhor pudesse compartilhar um pouquinho com a gente algum conselho para algum estudante que admire sua obra e queira realmente trilhar um caminho parecido ou aprofundar melhor todos os temas e discussões que o senhor traz, qual seria esse conselho ou talvez uma experiência pessoal que o senhor gostaria de compartilhar?
Olha, uma vez perguntaram para o Cláudio Abramo, eu não lembro bem a situação, Cláudio Abramo foi um grande jornalista no século XX, no Brasil. Uma figura muito culta, que ocupou postos de direção em grandes jornais, renovando esses jornais, um jornalista arguto, com uma sagacidade fina, e ele falar, olha, se eu fosse jovem hoje, eu iria para o mercado financeiro, dizendo que jornalismo dava pouco dinheiro e tudo. De lá para cá, a situação, de um certo modo, se agravou um pouco. Por que, que eu digo de um certo modo? Porque em outros ângulos, nós vivemos hoje um período muito propício para a invenção de novos negócios. Nós temos no Brasil, no campo do jornalismo, iniciativas que vão muito bem, assim, o Nexo Jornal, Poder 360, agência pública, essa não tem fins lucrativos, o Headline, são iniciativas de jovens jornalistas que vem dando muito certo e, em alguns casos, começam a dar dinheiro, inclusive. As comunicações são uma oportunidade como poucas vezes se abriu na história econômica ou na história política da modernidade. Agora, o nosso problema é uma crise de pensamento. Então, eu diria para pessoas jovens, e às vezes são os meus alunos com quem eu converso muito, se é inevitável você ir para esse campo, ou seja, se você tentou de tudo, mas seu coração pede esse caminho, não descuide do pensamento. O jornalismo passou por uma grande crise de uns 30 anos para cá. Uns dizem que é uma crise de modelo econômico, e isso, de fato, se confirma com certos indícios. Outros dizem que é uma crise tecnológica, o que também se confirma com certos indícios. A imprensa viu tarde a revolução digital e demorou a embarcar no que ela pedia. Mas a crise mais importante é uma crise de pensamento. Nós não compreendíamos o que se passava, estudávamos pouco. A gente precisa estudar muito mais, precisa ter muito mais atenção e precisa extrair a força que vem do pensamento. O nascimento da imprensa no século XVIII, final do século XVIII, é atrelado à pujança da filosofia e dos filósofos do iluminismo. De outra parte, a imprensa prospera porque tem uma visão de mundo, ou porque reúne pessoas com uma determinada visão de mundo, que pensam essa visão de mundo e, a partir daí, leem o mundo. O jornalismo não é um serviço de empacotamento de informação para distribuir de forma atraente. O jornalismo é uma intervenção no mundo real, é uma ação política no mundo real e precisa de pensamento. Eu recomendaria, sem querer que isso pareça um conselho, não negligenciar o pensamento, entender essa força original da imprensa, que é, no seu DNA, expressão de pensamento.
Excelente, professor. Olha, muito obrigada pela conversa. Aprendi muito, já tinha aprendido muito com o livro, mas realmente essa interação pessoal é muito rica, viu? Tenho certeza que fica aqui o registro da minha gratidão, também da minha admiração, e continuo acompanhando o seu trabalho, assim como eu sugiro a todos os ouvintes que façam a mesma coisa. Muito obrigada.
Eu que agradeço, agradeço mesmo, Ana. Depois eu queria que você me enviasse a edição para eu poder guardar, e quero dizer que eu gostaria de continuar conversando se a gente tiver aí novas oportunidades, e muito obrigado, tá?
É um prazer, professor. Essas oportunidades certamente surgirão. Muito obrigada.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.